Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com o professor João Afonso Zavattini. Ele é autor de As Chuvas e as Massas de Ar no Estado de Mato Grosso do Sul, estudo geográfico com vista à regionalização climática. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor Zavattini, muito obrigado pela entrevista. Como é que surgiu a ideia desse projeto?
Bem, a ideia surgiu, da carência de estudos climáticos, especialmente ligados à dinâmica atmosférica, a carência que existe para o centro-oeste, e aí então escolhi o Mato Grosso do Sul, que é contíguo ao estado de São Paulo.
Professor, o senhor estudou períodos de acontecimentos importantes na região, como os anos de 1983 e 1985. O senhor poderia falar um pouco como foi a trajetória de sua pesquisa?
Certo. Inicialmente se tratou de uma tese de doutorado que eu fiz sob orientação do professor Augusto Humberto Vairo Titarelli, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Geografia. E nós juntos tivemos essa ideia de trabalhar com o Mato Grosso do Sul e particularizando o estudo das chuvas, porque já existia para o estado de São Paulo um atlas climático que tratava de chuva e dinâmica atmosférica, ou seja, das massas de ar, das frentes polares. E esse estudo, que é tido como um clássico, era único até então. Existe um assemelhado a ele para o estado da Bahia. Mas tirando esses dois estados, São Paulo e Bahia, tudo está para ser feito ainda no Brasil. E como eu estava iniciando meu doutorado com o professor Titarelli, que já havia me orientado no mestrado, e eu já havia trabalhado no mestrado com o Oeste Paulista e o Norte Paranaense, seria praticamente, em termos de brincadeira, saltar o Rio Paraná, né, a bacia do Paraná, e olhar a outra vertente, né, olhar a margem direita do Rio Paraná e adentrar as terras sul-mato-grossenses. Então, era dar continuidade a um estudo meu de mestrado e, mais do que isso, conectar o meu doutorado, esse estudo do Mato Grosso do Sul, ao atlas já existente para o estado de São Paulo, trabalhando com o mesmo paradigma, trabalhando com o mesmo elemento climático, a chuva, e olhando sempre para a atmosfera, né, para as massas e para as frentes frias.
Em termos climáticos, qual é a principal característica que o senhor estudou?
Para você ter uma ideia, ela dá prosseguimento àquilo que já existe no estado de São Paulo, porque tanto quanto o estado de São Paulo, o Mato Grosso do Sul é atravessado por uma zona climática de transição, onde parte do território sul-mato-grossense, tanto quanto do estado de São Paulo, é dominado por massas polares e massas tropicais. E a outra parte, que fica mais ao norte, é dominada por massas tropicais e equatoriais. Então, desse conflito, né, que existe entre as massas de ar, é que todo um jogo de valores de temperatura, de chuva, de umidade, de vento, passam a existir. Então, o Mato Grosso do Sul, ele está conectado, né, não poderia ser diferente, à mesma dinâmica atmosférica do estado de São Paulo, né? E nesse sentido é que está a originalidade do trabalho. E a escolha do paradigma eu posso falar depois, né, se você estiver interessado. E o período, como você havia perguntado anteriormente, selecionou uma faixa de 20 anos, um arco de tempo de 20 anos, sendo que dois deles foram muito contrastantes. 83 foi um ano muito chuvoso, onde teve pela primeira vez a discussão sobre o fenômeno do El Niño, e 85 foi exatamente o inverso, um ano muito seco, com problemas muito sérios para geração de energia, abastecimento de água nas cidades, etc.
Professor Zavattini, quais foram os paradigmas que o senhor utilizou na sua pesquisa?
O paradigma principal dessa minha tese é o paradigma que sustenta a Escola Brasileira de Climatologia Geográfica, que vem dos estudos precursores, basilares do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. O professor Monteiro não gosta muito, mas eu sou quem sustenta que ele é o semeador da ideia do ritmo, né? Num trabalho anterior meu chamado Estudos do Clima no Brasil, eu fiz um levantamento de 30 anos da produção científica climatológica brasileira e eu analisei mais de 100 trabalhos de dissertações e teses feitas por geógrafos especialistas em climatologia e obtive um panorama dessa importância do paradigma do ritmo. Então, a ideia que norteia esses trabalhos e sempre norteou os meus trabalhos, né, foi e será a ideia do ritmo climático, porque é muito diferente do que se ouve por aí, se vê falar, mesmo hoje pela mídia. E que está voltada para aquecimento global, essa discussão toda. Nós da climatologia geográfica temos um modo mais, eu diria, suave, brando, de entender essas variações climáticas,
Eu queria
sem
saber
a
se
calamidade.
E o que seria o ritmo pluvial?
O ritmo pluvial, ele está ligado ao ritmo atmosférico. Então, dependendo dos fluxos que vêm, inicialmente do continente Antártico, porque nós temos dois hemisférios no planeta Terra e dos polos sul e norte é que nós temos as massas árticas ou antárticas, né? Para o hemisfério sul, o ritmo, o pulsar, né, da atmosfera, ele é dado, esse pulsar é dado pelo contraste que tem entre massas frias que se originam no polo Antártico, no continente Antártico, e das massas quentes que tem origem na zona intertropical, ou seja, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio para nós. Desse jogo, né, desse ritmo de sucessão, ora domina o espaço uma massa mais fria, ora uma massa mais quente, né, com características outras de umidade e de índice de chuva, nós temos o ritmo térmico, ritmo pluviométrico. No caso do Mato Grosso do Sul, meu estudo privilegiou o elemento chuva, então conectou quando chovia muito ou chovia pouco, ou seja, a gênese do fenômeno, ao ritmo atmosférico. Então, nós da climatologia geográfica gostamos de estudar o pulsar, né, esse fenômeno que tem um ritmo que é diferente do verão, do outono, do inverno para a primavera, ou seja, ao longo de cada ano existe um pulsar que varia. E ao longo de um ano para outro também tem um pulsar, uma variabilidade que é natural, que é intrínseca ao conceito de clima.
Atualmente, São Paulo vive uma situação de chuvas fortes, constantes. Como o senhor analisa especificamente esse momento?
Para nós não é uma excepcionalidade, como muitos dizem. Para nós já houve e outras vezes poderá ocorrer, porque nós temos os ritmos habituais e os ritmos excepcionais. Só que isto está dentro do conceito de clima, porque para nós, geógrafos dessa escola, e que tudo nasceu com os primeiros trabalhos do professor Monteiro, nós encaramos o ritmo como a sucessão dos estados atmosféricos sobre um lugar. E isto remonta a uma primeira definição que veio da França, de um geógrafo chamado Maximilien Sorre. Então, para nós que trabalhamos com esse paradigma, não há essa calamidade como as pessoas às vezes gostam de falar, né? Então, eu sei que eu sou até um contraponto, eu faço o contraponto, né? Eu não posso me dizer cético com relação ao aquecimento global, acho que temos que ter responsabilidade, mas eu também não vejo de uma forma tão dramática como muitos veem, porque existe uma dinâmica que é intrínseca ao clima, né? O clima do planeta Terra.
Essa dinâmica varia de região para região?
Varia de região a região, por isso que a gente chama de climatologia geográfica, né? Nós temos que respeitar as características geográficas dos lugares, dos diferentes territórios, porque é desse jogo entre o que a atmosfera nos dá e como ela passa pelos lugares, né? Como ela estaciona, como ela se relaciona com uma cordilheira, com uma represa, com um lago, com uma cidade, com o campo agricultado, enfim, sobre a paisagem, né? Como a dinâmica atmosférica se interrelaciona com os outros elementos do meio físico, né? E do meio também criado pelo homem, que é a cidade. Então, desse jogo, dessa relação, é que nós temos as características climáticas que variam. Então, o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul tem um tipo climático, vários tipos climáticos, né? Porque você pode falar em clima regional, em clima zonal, em clima local, em microclima. Então, essas respostas são não só ligadas à dinâmica atmosférica, mas ligadas à dinâmica atmosférica na sua inter-relação com os outros elementos do espaço.
Nesse estudo sobre o Mato Grosso do Sul, o senhor focou o período 1966 a 1985. Isso permite uma previsão do futuro nessa linha de raciocínio?
Eu ousaria dizer que o estudo rítmico dos espaços, não é, com critério, ele até ajudaria. Acontece que não há, por parte da comunidade meteorológica brasileira e internacional, um aproveitamento da grande produção que existe no seio da geografia. Então, como praticamente ignoram a nossa produção, eles pouco aproveitam e começam a refazer a roda, a recriar o fogo, a recriar a roda. Quando jovem, que trabalhei no Instituto Nacional de Meteorologia, nos idos de 78 e 79, tive a felicidade de conviver com uma geógrafa no setor de previsão e uma meteorologista, que são as minhas amigas até hoje. E naquele período nós, ingenuamente, fazíamos a análise rítmica, fazíamos a previsão do tempo, mas também fazíamos o gráfico de análise rítmica. E é muito bom, porque você acumulando informações de vários anos, 20 para nós já dá um estudo de uma tese como essa do meu livro, né? Enquanto que a Organização Meteorológica Mundial costuma recomendar 30 anos no mínimo. Então nós trabalhamos com períodos mais curtos, mas no nível diário. Então a informação é muito precisa. E você vê que os ciclos se repetem. Mesmo em 20 anos, você percebe que as coisas vão se repetindo. Então imagine isso, um estudo de 30, 50 anos para diferentes áreas, o quanto de conhecimento climatológico não se pode acumular e projetar para o futuro, né?
Professor, por que essa climatologia geográfica que o senhor fala não tem espaço na mídia, que predomina nela sempre uma visão mais catastrófica?
Porque eu acho que existe uma característica que é quase que comum ao geógrafo, é ser assim, pouco, como é que eu diria, eu me julgo uma pessoa muito reservada, eu não gosto muito de fazer propaganda do que faço. Tanto é que essa tese foi feita entre 85 e 90, eu levei 5 anos para executá-la, e somente em 2010 ela está sendo publicada. Ela nunca tinha sido publicada, porque eu não faço propaganda e eu vejo que muitos colegas, exceto alguns, né, que gostam mais de falar do que fazem, e estão corretos em falar, né, mas a maioria, e eu me incluo nessa maioria, é bastante reservada, sabe?
Atualmente, o senhor está atuando em qual projeto?
No momento, eu estou com um grupo de alunos trabalhando no Vale do Itajaí. Infelizmente, eu não consegui financiamento do CNPq, mas eu estou com esse projeto no Vale do Itajaí, que é uma área muito carente por causa do impacto das chuvas lá, né? O final do ano de 2008 mostrou claramente a necessidade ainda de se estudar o ritmo de lá, né? Porque não existe um estudo do ritmo climático e ritmo pluvial para o Vale do Itajaí.
E nesse caso, como é realizada a pesquisa?
Olha, nesse projeto que eu estou iniciando, nós tentaremos trabalhar também em loco, embora para a climatologia exista o conforto de trabalhar com dados gerados pela rede meteorológica já pré-existente, né? Então, nós não necessariamente temos que gerar dados. Dependendo da área, sim. Por exemplo, em estudos de clima urbano, você tem que, na cidade, colocar aparelhos para coletar, para gerar os seus dados de pesquisa. Seriam dados primários. Mas, às vezes, nós podemos trabalhar com a rede brasileira que, embora bastante dispersa e necessitada de uma melhor distribuição no espaço, ela já nos ajuda bastante, porque temos muitos dados acumulados. Temos redes desde o Instituto Nacional de Meteorologia, do próprio INPE, CPTEC, da agricultura, de fazendas, de propriedades particulares, de prefeituras, enfim. Sabendo coletar isso, juntar e organizar, dá belíssimos trabalhos, viu?
Professor Zavattini, esse livro está saindo em formato digital e ficará disponível na internet e provavelmente atingirá um número maior de leitores. Como o senhor analisa esse tipo de publicação virtual?
Ah, eu estou muito feliz, né, pelo apoio que eu obtive da universidade. Eu tenho 30 anos de docência na Unesp e vejo que finalmente estou sendo apoiado, né, porque é muito difícil publicar, né? Ainda sinto muita dificuldade em publicar. Tem muita coisa minha ainda inédita e eu acho que vai permanecer inédita. Mas, a parte disso, além de agradecer o apoio, que aproveito essa chance, eu vejo como um avanço, porque essa minha tese, que agora vira o livro eletrônico, vai finalmente poder circular. Eu acho salutar. Muita gente me pediu, eu tive que tirar xerox do meu único exemplar, porque mesmo o exemplar da Universidade de São Paulo, lá do banco de tese, ele desapareceu, né? Eu ousaria dizer que foi roubado, porque não devolveram. Então, nem na própria Universidade de São Paulo as pessoas têm mais acesso. E há pouco tempo, uma colega de Porto Alegre, da Federal de Porto Alegre, me pediu. Eu disse a ela, olha, professora, eu estou cansado de tirar xerox, meu exemplar está em frangalhos. Então, eu vou tentar publicar. E eu ia tentar mesmo no papel, sabe? Tem uma editora de Campinas que já me apoiou nos estudos do clima do Brasil, o outro livro que eu tenho, e eu ia tentar pagar. Só que veio essa chance, o conselho do programa de pós-graduação selecionou, viu validade em publicar essa tese, e eu fiquei muito feliz, porque vai circular o conhecimento, né? Eu acho muito moderno, muito, muito bom, muito legal.
O senhor poderia deixar, por favor, um e-mail de contato para que os ouvintes interessados possam conhecer melhor o seu trabalho?
Naturalmente. É Zavattini, com dois T's, né? Eu vou soletrar Zavattini, @rc, de Rio Claro, né? .unesp.br.
Conversamos hoje aqui, nosso perfil literário, com João Afonso Zavattini, que é autor de As Chuvas e as Massas de Ar no Estado de Mato Grosso do Sul, estudo geográfico com vista à regionalização climática. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Muito obrigado. Eu sou quem agradece, viu, o apoio da Universidade e da Pró-Reitoria.
Até a próxima.
Até a próxima.